Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Queridos ouvintes, você está em sintonia com o programa Semeando a Boa Nova. Este programa é uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. É mais um serviço, levando até vocês, queridos ouvintes, debates de temas atuais sob o enfoque espírita. E para que este programa fosse levado ao ar para chegar até vocês, existe uma equipe que trabalhou. E essa equipe está composta e aqui presente. Então nós temos o Nelson na técnica, que vai orientar para que este som chegue bem em todos os seus lares. E aqui na mesa, para que a gente possa trocar ideias sobre o tema de hoje, o Almir, o Marinho, o Turíbio, o Hélio e este que vos fala, Valdir. O assunto de hoje é um assunto também que muitas pessoas se perguntam. Santos, anjos, demônios, o que será isso? Então é exatamente esse assunto que nós vamos hoje aqui abordar. Santos, anjos e demônios. Marinho, algumas religiões tradicionais falam da existência do anjo da guarda. Outras seitas e religiões espiritualistas falam do guia espiritual. O Espiritismo, por sua vez, fala de mentores e de protetores espirituais. Podemos dizer que trata-se da mesma coisa em todas essas concepções, Marinho?
Nossas saudações aos queridos ouvintes e mais esta edição do programa Semeando a Boa Nova. E o tema de hoje, santos, anjos e demônios, com certeza representa algo de muito interesse, porque somos perguntados com frequência a respeito disso no nosso dia a dia. E temos aqui então a oportunidade de conversar, esclarecer a respeito da questão. A pergunta que você nos faz, Valdir, nos leva a compreender que os nomes não fazem muita diferença. Nós chamamos, ora, o anjo protetor, ora, o espírito protetor, ora, o guia espiritual. O que acho importante nós sabermos, lembrarmos, é que, efetivamente, cada um de nós, ao retornarmos para este mundo, na condição de um espírito reencarnado, nós temos, sim, um outro espírito amigo, um espírito de uma ordem superior à nossa, que estará nos orientando, que estará nos amparando, nos protegendo. E como isto é uma coisa natural, é alguma coisa que está presente em todos nós aqui na Terra, as várias religiões de alguma maneira percebem isso e dão nomes diversos para essa questão. Com certeza, no transcorrer do programa, nós vamos conhecer melhor o que este amigo espiritual faz, qual a missão dele, mas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta, se são todos a mesma coisa, existe alguma diferença? A pergunta é sim, são todos com o mesmo papel. É independente do nome que a gente possa colocar, da forma que cada religião ou cada concepção filosófica defina este amigo espiritual, esse protetor nosso espiritual. Sim, são todos a mesma coisa, não existe diferença. E como nós dissemos, o Espiritismo tem uma visão muito clara a respeito disso, que vamos procurar transmitir a você, querido ouvinte, durante o programa de hoje.
Interessante, né, Mário? é que mesmo os povos primitivos, assim, que nunca tiveram nenhum tipo de instrução, religiosa, eles sempre tiveram noção de que não estavam sozinhos, né? De que tinha alguém junto com eles, alguém acompanhando, alguém, isso entre os índios, entre os aborígenes, enfim, em qualquer agrupamento de povos primitivos, você vai encontrar essa concepção de que ele não está sozinho, de que tem alguém realmente ao lado dele, alguém acompanhando, alguém protegendo, enfim, como você disse, né? Ele dá uns diversos nomes para essa proteção, para essa orientação, mas o ser humano sabe, né? Mesmo que ninguém ensine a ele, que ele tem sempre alguém olhando por ele. E ao mesmo tempo, esse próprio ser humano, ele acaba, nos momentos mais difíceis, achando que ficou sozinho, né? Que não tem ninguém do lado dele, né? Ele chega, tem hora que ele aceita e hora que ele não aceita. E só leva desvantagem. A hora que ele acha que não tem ninguém, né? Que ele se sente sozinho, é que ele acaba levando a desvantagem, né?
Eu queria aproveitar para lembrar do papel desses protetores, desses anjos, né, dos santos aí, etc. Como o Marinho estava colocando agora há pouco, é tudo a mesma coisa, né? São todos guardiães da nossa existência, né? Aquelas são aquelas entidades que nos acompanham, como o Hélio falou, e que nós até intuitivamente já observamos a presença deles, já sentimos a presença deles. Queria observar que o papel dessas entidades é, como o próprio nome diz, né, é nos orientar, é nos dar o caminho a seguir. E na maioria das vezes a gente deixa isso de lado, a gente não observa que eles estão nos intuindo, que eles estão nos orientando, estão nos ensinando qual caminho a seguir. Então a gente fica até pensando, mas será que tem mesmo? Será que existe mesmo? Ora, é fácil, é só você fechar os seus olhos e imaginar que do seu lado tem alguém, que você vai observar que tem mesmo, tem uma presença de alguma entidade do teu lado te ajudando, tentando te auxiliar, tentando te falar coisas boas para você. Todas essas ideias boas que vêm para você e são inatas, ou seja, né, não estão com você, elas aparecem repentinamente, são ideias intuitivas que chegam para você de uma forma mais assim, você parece que está pensando aquilo naquele instante, essas são as entidades dos protetores que estão conosco. E nesse sentido, queria até lembrar uma classificação que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec dá para essas terminologias aí, quando ele diz que o anjo guardião é um espírito superior, né? Os espíritos protetores são menos elevados que os anjos, porém também são guardiães, né? Eles geralmente se preocupam conosco, nos ajudam com os nossos conselhos. Por outro lado, tem os espíritos simpáticos que se ligam a nós por semelhanças, por gostos, tendências iguais, né? Os espíritos sedutores tentam nos desviar dos caminhos do bem, né? E os guias espirituais são espíritos evoluídos, muito mais que nós, e que se utilizam do canal mediúnico, da nossa percepção mediúnica, nos trabalhos mediúnicos, para nos ajudar, para auxiliar. Por outro lado, santo, o santo é uma terminologia utilizada para designar aquelas entidades que os homens canonizam, acham que eles merecem ser considerados como sendo seres superiores. Portanto, desprovido de qualquer elemento científico, de elemento de base espiritual, de base mais profunda. São os homens que determinam a forma como vão ser.
Agora, na espiritualidade, da forma que você colocou, esses anjos, então existiria uma hierarquia onde existe um mentor direto, um mentor que já está numa escala acima? Existe na espiritualidade, então, essa hierarquia desses
Na verdade,
protetores? Valdir. E é claro, e vai caindo até chegar naqueles anjos que nós chamamos aqui, vamos estar trocando ideia aqui, os demônios, né?
Só vou inverter a sua palavra, Valdir. Na verdade, não vai caindo, vai subindo. Porque no processo de evolução espiritual,
de evolução, sim, não,
né,
tem nem dúvida.
Todos nós começamos
na
infância.
Mas eu falei hierarquicamente, né? De cima para baixo.
É exatamente o que acontece. Então, nós temos o quê? Nós temos as entidades, né, os espíritos que vão... ainda não conhecem a parte do amor, a parte da ajuda, da caridade, e que vão evoluindo à medida em que eles vão percebendo a utilidade de serem espíritos que protegem, que ajudam, que auxiliam. Então, nesse sentido, eles também caminham. na esfera de espíritos sedutores até os anjos guardiães, que são os espíritos superiores, né? E nós, na maioria das vezes, nós selecionamos aqueles que estão mais próximos de nós, que estão nos ajudando, nos orientando, e falamos assim: este é o meu mentor, aquele que está me orientando, está me guiando, está me dando sentido a seguir.
Muito bem, Hélio. E quanto aos chamados, veja bem, agora nós já estamos entrando na terminologia demônio, né? E quanto aos chamados demônios, qual é o entendimento do Espiritismo a respeito, Hélio?
Esses demônios, da forma que as pessoas, no sentido que a palavra, aquela palavra, ela é entendida assim pelas pessoas, né, menos informadas, ele não existe, porque se houvesse demônios, ele não seria obra de Deus, né? E Deus não seria justo para que criando realmente um ser que fosse eternamente voltado para o mal. Então, esse demônio eternamente voltado para o mal, ele não existe, não existe. E provavelmente essa palavra demônio acabou adquirindo esse aspecto, né, de mal, porque a palavra daimon, né, ela era usada para expressar, para falar sobre espíritos, né, sobre, então ela vinha da palavra daimon, então virou demônio, né, daimon, demônio, quando houve as proibições lá na Bíblia de comunicação com os espíritos, né, então quem falava com o espírito falava com daimon, né. Dizer daimon, daí para virar um demônio foi fácil, né? Ao longo do tempo ele acabou virando esse demônio. Mas esse demônio, no sentido que é entendido, que as pessoas entendem, que seja um ser totalmente, eternamente voltado para o mal, isso ele não existe. Com o tempo, todos os espíritos, o destino de todos os espíritos é tornarem-se anjos, na verdade. De alguma forma, em algum momento da sua existência, ele vai acabar entendendo, ou pelo amor, ou pela dor, de alguma forma ele vai acabar entendendo que o melhor caminho é o caminho do bem. E ele vai acabar fazendo bem. E existem pessoas, espíritos, encarnados e desencarnados, que momentaneamente, por noções imperfeitas do bem, podemos dizer assim, eles não sabem realmente o que é o bem, e eles acabam fazendo o mal. Mas com o tempo eles acabam falando, então esse demônio, como se fala, ele não existe, não.
E tem também uma outra observação, que é do anjo caído, né, Lúcifer, que era um anjo de Deus e acabou sucumbindo e virou demônio. E é extremamente divulgado isso. Na doutrina espírita, a gente tem a ideia de que não existe regressão. Depois que você atinge um determinado estágio, não dá para voltar atrás. Uma pessoa que é boa, ela já é boa, ela não vai retornar. Aí a gente fala, puxa, mas tinha um fulano que era tão bom e de repente fez uma coisa ruim. Quer dizer que ele se mostrava bom, ele ainda não estava totalmente bom. Em muitas circunstâncias era uma pessoa boa, mas em outras, como acabou provando, não era. E se tivesse atingido aquele estágio, não retornaria, não dá para regredir. Então, quando o espírito atinge uma elevação muito alta e a ponto de ser considerado, de ser chamado até como anjo, ele não retorna. Ele daí é para frente e nunca para trás.
Gostaria de acrescentar, Valdir, que a concepção que nós, a maioria de nós, talvez pela maioria de nós ser oriunda da religião católica, né, antes de conhecermos as luzes da doutrina espírita, fazíamos uma ideia do demônio como sendo um ser oposto ao anjo, né? Como sendo um ser oposto a Deus. E até muitas vezes imaginando uma figura horrenda, uma figura ruim. Mas na realidade, na concepção espírita, o demônio passa a ser um estado de espírito daqueles espíritos que ao longo do tempo cultivaram muito o desejo de vingança, cultivaram muito o ódio. Aqueles espíritos que não se preocupam e não estão ainda esclarecidos o suficiente para fazer o bem. Aqueles espíritos que têm satisfação em prejudicar alguém, que têm satisfação em produzir o mal para alguém. Esses espíritos, quando atuam de uma maneira muito intensa, são, na concepção espírita, os chamados demônios. O importante a observar aqui é de que isso é um estado momentâneo que aquele espírito se encontra. Ele pode permanecer nisso por séculos, evidentemente, se ele não se predispuser a melhorar. Agora, a grande chave que existe nessa condição, nesse estado, é aquele sentimento de felicidade ou de infelicidade, né? Os espíritos menos evoluídos, os espíritos menos esclarecidos, esses espíritos maus, vamos assim dizer, eles não podem ser felizes. Porque quem sente raiva, quem sente ódio, quem sente desejo de vingança, não está feliz enquanto ele não conseguir fazer aquela transformação. Agora, o espírito elevado, o anjo, o espírito de bem, ele já está num estado de felicidade porque ele sabe que ele está fazendo bem. Por isso que é um estado transitório, é uma condição que nós temos que compreender. E ceder aos impulsos, né, ceder às influências para vingarmos, para cultivarmos o ódio, para prejudicarmos alguém, com certeza será estar entrando em sintonia mental com esses espíritos que assim praticam.
Alguns programas atrás, nós falamos sobre céu e inferno, e dizendo que isso é um estado de espírito. Então, nós podemos dizer que cada um cria, em função desse estado de espírito, cria o seu, dentro de si, o seu governador. Em outras palavras, então está criando dentro de si esse anjo ou esse demônio, dependendo do estado, né, de cada um.
A pessoa tem necessidade, né, de... essa luta do eterno do bem contra o mal, isso vem, a humanidade, ela não consegue entender nada que não tenha o seu oposto. Então ela sempre precisa do oposto, do outro lado, para entender, uma coisa. Então, por exemplo, a melhor coisa de um dia de calor, por exemplo, de um dia de sol, é a sombra, né? Você procura a sombra para você poder entender que o sol é bom, né? E o sol só é bom, e a sombra só é boa porque tem o sol. Então essas pessoas não conseguem entender ainda, no nosso atual estágio evolutivo, alguma coisa que não existe um contraponto, que não tenha o outro lado, senão ele não sabe o que é.
Simplesmente, há sempre uma dualidade.
Dualidade, ele não sabe o que é o outro se ele não tiver uma coisa. Ele não sabe se está bom aí, ele só sabe se está bom se ele já esteve numa situação ruim. Ah, não, agora está bom, porque antes estava ruim, né? Então, agora está ruim, porque antes estava bom. Então, com isso, essa necessidade que o ser humano tem de criar essa expectativa. Então, tudo aquilo que acontece que não lhe agrada, quer dizer, os antigos, quando vinham aqueles fenômenos geológicos, por exemplo, de um furacão, né? de uma tempestade, né? Ou de uma peste que abatia os animais, o rebanho, matava todo o rebanho, ele não tinha explicação para aquilo. Quem que foi aquilo? Se Deus é bom, ele me deu o rebanho, quem me tirou? É alguém que é contra mim, que não é Deus, né? Então, aí houve necessidade de se criar esse contraponto, ao longo da história da humanidade. Mas nos dias de hoje, que nós já estamos mais evoluídos, nós já sabemos que mesmo essas dificuldades momentâneas, todas elas vieram para adiantar a humanidade. Porque sempre que a humanidade se atrasa, que ela fica assim num estado meio letárgico, assim, né, esperando assim que as coisas, ninguém toma uma iniciativa, tudo fica parado, então ocorrem esses fenômenos e que impulsionam, porque a Terra, ela também tem o seu destino evolutivo, a parte física da Terra tem a sua parte evolutiva, e ela não pode ficar esperando que os seres humanos, no caso, enfim, esperem para crescer. A Terra, ela vai indo, ela segue o seu curso, que a evolução se dá em dois mundos, né? Então, sempre que a evolução fica fora da pessoa, a pessoa se atrasa, a evolução continua, ele é atropelado, então ele dá o nome para isso de demônio, né? Ele acaba atribuindo isso ao demônio, né? Então foi em função disso que se criou, e ele é alimentado até hoje, né? E ninguém se cuida de tirar, ninguém cuida de levar essa informação de que as necessidades são amigas. Né? Aí sim, eu digo que você entender que as necessidades são amigas, que as adversidades são amigas, que as coisas difíceis que ocorrem na vida da gente fazem com que a gente cresça, é aí que a gente cresce, né? E a gente cresce, que nós somos impulsionados para frente, nós vamos ver que realmente, se existisse esse demônio, se fosse o demônio que fizesse isso, ele seria bonzinho.
E vamos também pensar o que é o mal. O mal é simplesmente a ausência do bem. Então, quando não existe o bem, existe, quer dizer, quando não há o bem, a gente chama que naquele lugar então há o mal, porque ele está ausente. Seria o fazendo uma comparação também, sempre a gente necessita de uma dualidade. Quente, frio, escuro, claro. Então, se não tem o bem, existe o mal. E como Deus é amor, o mal é a criação dos homens.
Terrível. Valdir, eu queria pegar um pouquinho o que o Hélio estava falando agora aqui, que é essa existência, né, constante do demônio, etc. Tal. Então, na verdade, só queria lembrar que, como nós acabamos de dizer, por não existir efetivamente um ser chamado demônio, nada disso, na verdade são espíritos que ainda não aprenderam a presença do bem, como o Almir acabou de falar, né, que eles vão entender isso também, eles vão se transformar e vão ser bons também. O que que acontece? Normalmente as pessoas, quando estão, como você falou aí, com o seu interior não voltado ao amor, à prática da caridade, da ajuda, etc., acabam se sintonizando com entidades desse tipo. Então o que acontece? A pessoa procura rapidamente começar a orar, a pedir para se livrar logo. Não, me tira esse tormento, me tira esse problema, me tira esse espírito que não é bom aqui de mim, etc. Então, na verdade, se a pessoa mudar a sua forma de ser, se ela mudar o seu interior, etc., essa entidade aí, esse demônio, etc., né, esse espírito não evoluído, não ainda engajado no amor e na prática da caridade, ele vai largar essa pessoa, se a pessoa mudar a sua forma de ser. Então, efetivamente, depende muito do nosso comportamento também, sermos ou não seres felizes, né, buscarmos outras formas de ligação.
Almir, a religião católica pratica o culto aos seus santos. No entender do Espiritismo, existem esses santos?
Olha, a denominação de santo é realmente católica.
É.
Mas muitos desses espíritos que são considerados santos têm uma grande evolução moral, principalmente moral. E é a partir dessa evolução moral e de atos que eles praticaram enquanto estavam reencarnados, é que conferiram esse título. Então, existe o santo, mas a gente tem que entender como até anjos, demônios, a designação não importa. E o Espiritismo os vê como espíritos evoluídos. São queridos companheiros de jornada que vieram com missões específicas, que auxiliaram muito a humanidade e saíram desse planeta melhor do que quando entraram.
E nada mais que uma justa homenagem dos homens a esses espíritos evoluídos, né, que trouxeram pela missão, né, pela missão que abraçaram o bem que trouxeram.
É, eu acho que esse ponto que você, Valdir e Almir, se referiam aos santos, né, é interessante nós espíritas também manifestarmos que o Espiritismo não tem a pretensão de fazer essa análise de quem que é nos céus santo ou quem não é santo. É isso que aqui foi dito, que independentemente do nome, independentemente da designação que se possa atribuir a esses espíritos evoluídos, o Espiritismo simplesmente entende que eles existem. Existem e são conquistas individuais. São conquistas feitas com base nos princípios de amor. São conquistas feitas quando eles renunciam em favor da humanidade. Agora, a pergunta que foi feita originalmente é se existe o santo da mesma maneira que a Igreja Católica atribui. Não, aí não. O Espiritismo não entende assim. O Espiritismo claramente não tem a pretensão de dizer quem é que é santo lá no céu, né? Isso é uma coisa que os homens, por critérios diversos que nós não compete a nós aqui julgar, fazem. Até porque podem existir muitos espíritos evoluídos, muito mais evoluídos do que a gente possa imaginar, que viveram aqui na Terra no anonimato. Existem espíritos que muitas vezes na sua humildade, na sua renúncia, na sua missão junto a comunidades desconhecidas, pobres, fazem coisas de tanta grandeza espiritual que, quando desencarnam, eles têm grande reconhecimento e grande valor espiritual pela conquista que eles fizeram. E, no entanto, aqui na Terra, não necessariamente foram conhecidos. E o inverso também ocorre. Às vezes nós conhecemos, né, pessoas que são muito conhecidas aqui na Terra e que os homens, de alguma maneira, podem erradamente achar que são espíritos evoluídos, mas ninguém sabe, na realidade, o que se passa no íntimo de uma criatura. Só Deus sabe. Só Deus é que realmente sabe quais são os verdadeiros valores espirituais que cada um de nós tem. Veja com nós mesmos, né? Quantas vezes nós nos achamos que já somos dotados de determinado padrão moral? Quantas vezes nós mesmos achamos que nós já somos dotados de determinados valores, né? E, na realidade, nós, de vez em quando, percebemos que nós nos enganamos e nós não somos tudo aquilo que nós pensamos, né? Imagina, então, quem somos nós, homens, para dizer quem que no céu tem mesmo os verdadeiros tributos espirituais?
Valdir, eu queria aproveitar exatamente o ponto que o Marinho está colocando agora e lembrar o seguinte. Quando nós designamos alguma entidade como santo, nós estamos, pelos critérios que os homens estabelecem, designando que é uma pessoa que fez algum milagre, alguma coisa em especial, etc. Só queria lembrar uma coisa, né? Nós sabemos que pela lei da causa e efeito, todo mundo que pratica o bem vai receber coisas boas também. Então todos aqueles que praticam bem, que pedem com fé, com desejo, com perseverança, etc., vão conseguir os seus intuitos. Então, na verdade, esta concepção que nós atribuímos, vamos dizer assim, o santo, não sei o que, etc., nós estamos nos dirigindo de uma forma, vamos dizer, nós estamos rotulando uma entidade que realizou alguma obra boa, alguma obra de benemerência, etc. Então é por isso que algumas religiões, como foi dito aqui, chamam essas entidades de santo. Mas também, e você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para o ouvinte entender, né? Você pega Francisco de Assis. Toda obra de benemerência, de ajuda, de auxílio, de assistência trabalhada por esse grandioso espírito quando esteve encarnado, e mesmo depois de desencarnado, as suas obras continuam, né? Que foi Francisco de Assis. Então, uma determinada religião achou por conveniência que devia chamar Francisco de Assis de São Francisco de Assis, e passou a chamá-lo de santo. Agora, tem outros, aí aqui está o ponto que o Marinho levantou, que eu acho importantíssimo ressaltar, que também estiveram praticando obras de benemerência, de assistência, etc., e estiveram no anonimato, como o Marinho lembrou. Não falaram nada, não contaram para ninguém o que fizeram. E esses aí, então, também deveriam ser reconhecidos como santos. Então, nós deveríamos ter um santo anônimo, né, o São Anônimo, que seria o genérico, atenderia a todos, né?
E nesse caso, muitas vezes, como você disse, teve obra atrás de assim, pela sua vida, uma obra benemérita, e foi transformado em santo. E algumas vezes a gente vê o caso contrário. Por um ato isolado, algumas vezes recebe essa terminologia de santo por um ato isolado. E algumas vezes a pessoa não vê o que se foi feito para trás, como obra.
E também lembrar que nós só seremos reconhecidos como no nosso processo evolutivo pelas nossas obras e não pela rotulagem que nós temos. Se nós fizermos uma atitude boa, alguma coisa boa para alguém, não significa que isso vai nos dar o passaporte para sermos espíritos evoluídos, não. É o conjunto das nossas obras que vai nos possibilitar ao crescimento, ao desenvolvimento, à nossa ascensão espiritual.
Então, Hélio, qual é a missão, então, dos chamados santos, anjos e protetores espirituais, isso dentro do enfoque espírita? Qual é a missão? Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos em seguida. Enquanto isso, Hélio, medite sobre a sua resposta.
Sim,